Se o próximo vencer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa a edição 90 do GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. O episódio desta segunda-feira vai tratar, claro, das quartas de final da Libertadores. Afinal, essa terça-feira, o Palmeiras vai enfrentar o Libertad lá no Paraguai. Então a gente vai falar sobre escalação, desfalques, sobre o próprio Libertad e muito mais. E para te trazer exatamente isso tudo que você precisa saber sobre esse jogo, eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi e o Zé Edgar, setoristas do Palmeiras no GE, os donos da informação. Bem-vindo, amigos. Bem-vindo, Zé.
Fala. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, amigo ouvinte, amigo palmeirense? Muito bom estar com vocês mais uma vez, ainda mais uma véspera de um jogo tão importante quanto esse de terça-feira contra o Libertad.
E aí, Fafs?
Aqui nada, e aí?
Nada aí?
Aqui nada, e aí?
Nenhuma expectativazinha pro jogo?
Opa, expectativa sempre, mas eu quero saber se você está bem, porque bem, semana passada você não participou com a gente, inclusive você fora daqui, a gente fala, não sei se você ouviu o programa, mas falamos sobre biologia, vida animal, vários outros assuntos, e aí eu
gostaria que... para controlar a gente, né?
E aí eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes se você está bem, né, porque eles ficaram preocupados com a sua ausência.
Não, eu estou bem. Eu deixei o podcast em ótimas mãos. Para quem não conhece, o Fabrício Crepaldi é apresentador do Primeira Descida. Estou aqui de novo divulgando.
Muito obrigado, viu?
Primeira Descida, sobre podcast sobre NFL, futebol americano. Você que gosta, vai lá e escuta o Primeira Descida. Então, para começar, amigos, já falando no empate com o Santos e da Libertadores, José Edgar, o que dá para tirar de positivo desse último jogo para terça-feira?
Olha, a gente até... escrevi isso na análise que foi publicada no domingo de manhã, né, pós o clássico. Palmeiras apresentou algumas falhas um pouco preocupantes, né, principalmente ali no setor esquerdo, que o Marinho deitou e rolou, falando bom português, né, mas foram alguns pontos positivos na minha visão. Primeiro que o Palmeiras, lembrando, teve inúmeros desfalques novamente, né, e alguns desses nomes vão voltar para o jogo dessa terça-feira, mas... o Palmeiras se mostrou um time muito eficiente no ataque, porque mesmo sem criar muitas oportunidades, conseguiu fazer 2 gols, o que diríamos que um jogo de normal temperatura, fazer 2 gols na Vila Belmiro poderia até significar uma vitória contra o Santos. E também me agradou muito o começo, né? O Palmeiras tem exercido uma marcação, pressão no começo dos jogos, independente de jogar em casa ou fora. E conseguiu fazer isso com... competência contra o Santos, né? O Santos até os 20 minutos do primeiro tempo não tinha respirado.
Verdade.
Faltou o Palmeiras criar mais e, por exemplo, fazer 1-0, né? Que o William perdeu um gol.
Sim.
Uma bela oportunidade ainda no primeiro tempo. E em uma partida contra o Libertad, um jogo tão decisivo, ter essa marcação tão boa, né, no começo do jogo, pode ser fundamental para até já projetando uma vitória fora de casa, né? Ou uma situação mais favorável no confronto. Porque o Palmeiras consegue se impor, mesmo jogando fora de casa, encaixotando o adversário e dificultando. E isso num jogo de mata-mata, jogando a primeira fora, pode ser fundamental para o Palmeiras rapidamente assumir o controle do confronto.
Boa. Fabrício, clássico com o Santos para dar confiança para o Palmeiras chegar na terça-feira?
Não.
Não?
Não. Não, porque achei que não jogou bem, não. Foi isso aí que o Zé falou, principalmente nos 15, 20 primeiros minutos, mas depois o Santos comandou o jogo. Realmente, o lado esquerdo da defesa foi um problema sério ali. O Marinho fez o que quis, tanto que os gols saíram por ali. O Matias Vinha teve um jogo bem abaixo. O Gustavo Gomes fez uma falta absurda para a defesa do Palmeiras, né? Acho que isso já era perceptível e agora ficou ainda mais claro.
Então, mas assim, até falar isso, que pela falta do Gomes, acho que pode ser um resultado que...
Não, o resultado foi ok. Eu acho que o resultado foi ok, mas a atuação... Porque o Palmeiras viveu daqueles 2 gols ali de bola parada, bola na área, escanteio, gol. Não foi um time que... legal, fez os 2 gols, mas não criou, não ficou em cima o tempo todo, exceto no começo do jogo ali, que teve aquela pressão inicial. muitos desfalques, obviamente, aquela coisa de sempre. Ah, eu não acho que é um jogo que dê moral pro jogo contra o Libertad. Foi um jogo normal, dentro das possibilidades do Palmeiras, sem vários jogadores importantes. É, eu acho que foi assim, foi um pouco abaixo do que vinha sendo, mas aí também lembrar um pouco do que a gente vinha falando. O Palmeiras vem enfrentando, no geral, adversários mais fracos. Vinha enfrentando. Então, o Delfim era horroroso, o Atlético Paranaense totalmente desfalcado, um time ruim. Pegou vários times mais fracos e agora pegou um time bom, que é o Santos, com jogadores bons. E dentro desse cenário fez um jogo ok. Não foi nem péssimo, nem assim, não foi ruim, mas foi um jogo ok. E também, mas não acho que tenha sido algo que, nossa, vamos agora para a Libertadores depois desse empate maravilhoso na Vila. Não, resultado normal e vamos lá, vamos para o jogo contra o Libertad.
Justo, justo. E falando em jogadores importantes, Zé Edgar, quem que volta para essa partida com o Libertad?
Vamos lá, vou pedir a ajuda do Fabrício, que estava também no fim de semana. O Danilo volta, né, e provavelmente deve ser titular ali junto com o Zé Rafael no setor de meio campo. Gabriel Menino volta também, lembrando que tanto o Danilo quanto o Gabriel Menino estavam suspensos, assim como o Gustavo Gomes, né, que estava cumprindo o segundo jogo de suspensão no STJD. O Palmeiras, durante a semana, decidiu não entrar no pedido de efeito suspensivo, porque o Palmeiras julgava que o julgamento do Gustavo Gomes até foi positivo, né, porque poderia pegar até 6 jogos de suspensão. Esses 3 voltam e o Palmeiras também vai contar com o Gustavo Scarpa e com o Rony, que, né, foram poupados no fim de semana. O Gustavo Scarpa teve um problema de concussão. Aliás, vamos exaltar novamente o podcast do Fabrício, né, porque a gente sabe que essas notícias de concussão são muito comuns na NFL.
Muito obrigado.
Bom, cada vez tem sido mais comum, uma situação preocupante. E o Scarpa ficou fora do fim de semana por conta desse protocolo. E o Rony também, né? O Rony tinha um edema na coxa, né? E por isso foi poupado, nem viajou para a Baixada Santista. E agora está de volta. Então, esses 5 são os principais nomes e devem reforçar bem o elenco palmeirense para a partida dessa terça-feira. O que é fundamental porque... o Abel Ferreira não vai estar lá, né? O comandante que a gente tem exaltado tanto nas últimas semanas, o Abel, esse sim não vai, inclusive nessa segunda-feira, assim como na sexta-feira passada, ele acompanhou o treino do Palmeiras por videoconferência, o drone filmou tudo.
Ele tá ficando onde, o Abel? Na academia?
O Abel foi isolado, ele está isolado em um hotel da capital. O Abel morava na academia, na academia de futebol, né?
Por isso a pergunta.
Ele mora na academia de futebol. Mas depois da Covid ele foi isolado em um hotel, que é uma prática que tem sido comum no Palmeiras, né? O Luan fez isso quando foi diagnosticado com Covid, o Gabriel Verón fez isso, então o Palmeiras tem dado essa opção e muitos jogadores, inclusive o Abel agora também está isolado por causa da Covid. Mas são, apesar de não ter o treinador português, são boas notícias, porque você ter Gabriel Menino, você ter Danilo, você ter Gustavo Gomes principalmente, o Gustavo Scarpa que está vivendo uma boa fase, de volta para um jogo tão decisivo, acho que o palmeirense não poderia esperar notícia melhor. E também, também acho que a gente tem que falar do Rony, porque o cara, quando joga a Copa Libertadores, parece que, né, é outro cara, outro jogador.
O Rony está de volta e a escalação, pelo que eu vi aqui no GE.globo/Palmeiras, é o Everton. Dizem
que
Gabriel.
Esse site aí tem credibilidade.
Então, os caras que escrevem lá parece que manjam. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gabriel Verón, Rony e Gustavo Scarpa. Fabrício, é um time, uma escalação para vencer o Libertad, para ir garantir um empatezinho com gols, o quê?
Ah, dá para ganhar, né? Dá para ganhar. Acho que até o Gustavo Gomes falou muito sobre isso ontem, os jogadores têm comentado sobre isso. O Palmeiras, desde que o Abel chegou, ele tem uma filosofia implantada pelo treinador de que tem que jogar da mesma maneira e vencer, jogar para vencer independentemente do adversário ou se é dentro ou fora de casa. E isso tem se mostrado real nas atitudes dos jogadores dentro de campo. É até interessante porque assim, o próprio Abel diz, eu adapto o meu time para cada jogo, eu não tenho um estilo definido, isso ele dizia antes de chegar no Palmeiras. Não tenho um estilo definido, meu estilo é dependendo de cada jogo. Só que independentemente do estilo que o time use, da formação ou como o time jogue, sempre você vê o Palmeiras jogando para ganhar, jogando para frente, sem ficar muito recuado, tentando ficar com a bola, ser bem incisivo. Então, acho que é um time bom, acho que que dá para ganhar do Libertad. O Libertad é um time forte. O Libertad tem uma coisa que ele tem vários jogadores bem experientes. O próprio Oscar Cardoso, que é o centroavante, é um jogador histórico do Paraguai. O Boca Negra, que é o lateral direito, que foi campeão de tudo com o Atlético Nacional. É um jogador, ele sempre foi muito bom e é muito bom em bola parada, principalmente. O goleiro é o Martin Silva, que era do Vasco. Então, é um time experiente. Mas é um time que o Palmeiras vai para cima, com certeza, para jogar, para ganhar. Eu só acho que... Eu não entendo muito bem a saída do William, por exemplo. Aí, obviamente, pode entrar a característica de algum jogador de mais movimentação. Mas é um jogador que fez gol nos últimos dois jogos, é um cara experiente, é o artilheiro do time na temporada. Talvez, obviamente, o Abel sabe o que está fazendo, né? Caso ele não jogue com o William. Mas vai, acho uma... poderia, talvez, utilizar essa formação com o William. Vamos ver se ele volta com o Rony de centroavante, o famoso falso 9, né?
Antes da gente continuar falando sobre o Palmeiras, o Léo Lepre, que apresenta o podcast La Pelota, que é sobre futebol sul-americano aqui no GE, ele mandou um áudio pra gente.
O Fabrício gosta.
Ele mandou um áudio pra gente falando sobre como o Libertad chega para essa partida, a gente vai escutar mais para frente. Exatamente falando sobre o William Fafis, o arroba Edgato Moreira pergunta se a gente acha que o Rony...
É o Zé Edgato ou não?
Não, é o Edgato
Moreira. Ego aí, Edgato?
Pode ser.
Não. Sem nenhuma condição de ser.
Então vai.
Ele tinha perguntado exatamente sobre isso, do Rony voltar como titular, ou se o William vai ter uma sequência como centroavante, mas pelo que a gente passou aqui, então, o Rony que volta. O Júnior Ribeiro fez uma outra pergunta também, se é possível usar o Gabriel Veron de falso 9. Ele pergunta se ele é mais finalizador que o William. Ele cita o Gabriel Jesus, que era ponta, e aos poucos o Cuca foi colocando ele mais de 9. Zé Edgar, comente as duas perguntas.
Eu acho que o Gabriel Veron tem talento para jogar em qualquer posição do ataque, para ser sincero, mas eu vejo ele com características bem diferentes do Gabriel Jesus. Por exemplo, o Veron é um cara que participa mais da criação ali, né? O Veron, mais do que ele, embora ele, né, ele tenha boa característica de finalização, acho que o gol contra o Delfim, que ele dá um toque de cobertura ali com categoria depois do lançamento do Danilo, pode ser um exemplo, mas eu vejo o Veron atuando mais como ou aberto ou como atacante, como falso 9, saindo bem da área, mas como o homem da finalização, eu não vejo ele muito. Embora a gente, né, tenha que exaltar o retrospecto do Gabriel Veron, porque o Gabriel Veron chegou a 10 gols na carreira, e chegou a 10 gols na carreira mais rápido que outros grandes finalizadores, né, como por exemplo o Gabigol. Mas eu não vejo o Rony como o cara da finalização. O Rony é um cara que pode jogar muitas posições do ataque, mas ser o 9 ali como o William, eu acho que são características diferentes, até porque eu acho que uma coisa que, por exemplo, um homem centroavante, um jogador ali como o William, precisa muito é saber jogar de costas. E o, e o Gabriel Veron é melhor partindo com a bola e olhando o jogo do que estando de costas para o adversário. Mas pela qualidade que ele tem, né, a gente não dá para duvidar, porque o potencial ali é enorme.
Boa, Zé. Agora vamos responder a pergunta do João Felipe, que mandou para a gente lá no Twitter um print que a gente aparece no top 1, a gente foi o podcast mais escutado do João Felipe no ano no Spotify. Muito obrigado, João, pela moral. Baita moral. Então vamos para a pergunta do João.
Ô, Totti, eu não sei se você chegou a ver também, mas a gente foi o mais ouvido do Carlinhos Araújo também.
Ah, tá? Não. Isso eu ouvi, com certeza. Eu recebi a notificação.
Ficaria ofendido se a gente não fosse o top 1 do Carlinhos Araújo. Não,
abraço pro Carlinhos Araújo.
Tem que ser. Então a pergunta do João é a seguinte. A pergunta vai ser a opinião de vocês sobre Veiga e Lucas Lima juntos, com dois atacantes na frente, e também se vocês enxergam o Gabriel Silva pronto. Muita gente tem cornetado ele, eu acho isso muito precipitado por se tratar de um garoto. Fica cada vez mais clara a falta de planejamento do começo da temporada. Valeu pela oportunidade e parabéns pelo ótimo trampo de vocês. Zé Edgar, fala um pouco sobre Veiga e Lucas Lima juntos, rapidinho, e sobre Gabriel Silva.
Bom, Veiga e Lucas Lima juntos, acho que casa bem o jogo, né? Lucas Lima é um cara que mais de organização do jogo ali, o Veiga é o cara que gosta de pisar na área, como o Henrique Totti brilhantemente sempre cita aqui no nosso podcast, é um finalizador muito mais do que o Lucas Lima. Então eu acho que são dois caras que casam e alguns jogos, inclusive sob o comando do Abel Ferreira, provaram que, embora sejam dois meias canhotos, né, eles casam muito bem atuando um ao lado do outro. E sobre Gabriel Silva, eu acho que é muito cedo para a gente falar qualquer coisa. É um garoto que o Palmeiras enxerga com potencial, mas cornetar alguém que está subindo tão cedo assim, eu acho bem precipitado mesmo. Mas sobre falta de planejamento, que nem o nosso colega fala, na verdade a ideia do Palmeiras como um todo era justamente utilizar mais garotos. Né? A base, fazer essa transição de base profissional era uma das ideias do Palmeiras. Embora, obviamente, a gente tenha que exaltar alguns contextos de que a grana não está tão alta esse ano, a gente teve uma pandemia de coronavírus que, né, fez muitos processos serem acelerados, mas era uma ideia do Palmeiras ter mais jogadores da base esse ano. O Gabriel Silva não é diferente, porque é um jogador que enxerga com potencial. Ele parece um pouco ansioso ali, né?
Sim.
Muitas vezes em campo, mas é um jogador que, por exemplo, já conseguiu participar do seu primeiro gol, né?
Ele teve várias chances, porque ele se movimenta bem na área.
Sim,
uma característica que agradou. Por isso que ele queria chances.
Exatamente. Por exemplo, ele teve um azar no contra o Delfim do cruzamento do Gabriel Verón, sair um pouquinho mais forte do que deveria ser, né? Mas é um jogador que mostra características interessantes, é um cara que o Palmeiras enxerga com potencial, que o Abel enxerga com potencial, tanto que tem usado. Mas acho que qualquer corneta sobre o garoto agora é muito injusto com ele, né? Convenhamos. Ainda mais numa fase que o Palmeiras está, que é uma boa fase. Né?
Exato. Ele ainda é o mais novo da base. Vamos ler a pergunta do Breno Almeida. Ele manda o seguinte. Pô, saudade de questionar vocês aqui neste site. Por mais que os jogadores e comissão técnica avaliam a possibilidade de brigar pelos 3 títulos em disputa, vocês concordam que a obsessão da temporada serão as Copas? Abraços. A gente já falou sobre isso aqui, né, Fafs? Mas a temporada desenrolou um pouquinho, o Palmeiras avançou. E aí, Fafs? Copas são obsessões, não?
Eu não diria obsessão, mas eu acho que é natural que você não priorize, mas o Palmeiras ele pode terminar o mês na semifinal da Libertadores e na final da Copa do Brasil.
Sim.
Aí é impossível você não focar quase que totalmente nessas competições. Obviamente, sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras já viu que com o elenco que tem, ele poupar alguns jogadores não é abrir mão do campeonato. Porque ele vem nessa sequência aí com 19, 15, 20 desfalques e beleza, continua ganhando.
Ainda.
Então, eu acho que... Até eu acho que foi o Gomes que falou sobre isso. Ele falou, se você olhar para a tabela, a gente está 3 jogos do 4 jogos no título na Copa do Brasil e mais 4, 5 jogos no título de Libertadores. É muito mais fácil do que o brasileiro, que ainda tem mais 14 jogos, por exemplo. Então, não acho que é uma obsessão, mas eu acho que o caminho natural é que leve o Palmeiras a focar nessas duas competições sem abrir mão do brasileiro. Mas, assim, se chegar em algum momento e for obrigatório, precisa de qualquer jeito priorizar algum, aí eu acho que o Palmeiras vai priorizar alguma das Copas ou as duas Copas. Até porque a situação no brasileiro não é complicada, mas a distância para o São Paulo hoje é relativamente grande. Né? São, acho que, 9 pontos e o São Paulo vem jogando bem, o São Paulo não está na Libertadores, então, mas obviamente que é tirável. Mas eu acho que o caminho natural é ir para as Copas mesmo.
Assino embaixo. Zé Edgar.
Acho que o campeonato do Palmeiras, e a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, é ficar no G4, né? Chegou a flertar ali com uma disputa de título brasileiro, mas a distância já era grande e os clubes lá de cima, principalmente São Paulo, não estão vacilando, né? E o Palmeiras precisa contar com os tropeços desses times para poder chegar mais perto, né? Como o Fabrício falou, só confirmar que acho que são 9 pontos mesmo em relação... Exatamente, são 9 pontos em relação a São Paulo e...
Eu acho que ainda tropeça, mas...
Exatamente, mas aí o Palmeiras tem que manter uma consistência e chegar num momento da temporada em que vai ser natural tropeçar, porque a maratona é grande. E, por exemplo, contra o Santos, já foi evidente ali no segundo tempo que o Palmeiras sentiu um pouco da questão física, né? O desgaste vai começar a pesar agora nesse momento da temporada, porque além dos jogos seguidos, são jogos tensos, são jogos em que a concentração tem que estar no nível mais elevado, que exigem muito mais do atleta, porque são 2 mata-matas de Copa Libertadores e 2 mata-matas de Copa do Brasil, né? 2 jogos que podem, no fim do mês, como o Fabrício falou, deixar o Palmeiras na semifinal da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Uhum. Então, eu acho que vai ser um caminho meio natural, em virtude dessa distância. E porque o São Paulo não está dando muita brecha e o Palmeiras está, diríamos assim, a 4 jogos de ir para o Maracanã jogar uma final de Libertadores, que é a grande obsessão, talvez, não do elenco, mas do torcedor, né?
Então agora vamos ouvir o Léo Lepre, apresentador, junto com o Cauê Dias, do podcast La Pelota, sobre futebol sul-americano no GE, que vai falar sobre como o Libertad chega para esse confronto da Libertadores.
Bom, esse Libertad é um time que está voltando a jogar bem na temporada, né? O Libertad, ele tinha começado muito bem em 2020, com o Ramon Dias, aquele que foi sem nunca ter sido técnico do Botafogo. Ele tinha começado muito bem a temporada, tinha muita expectativa em cima desse Libertad por conta do elenco que tem para essa disputa de Copa Libertadores. Estava bem, inclusive liderava o Campeonato Paraguaio antes da parada por conta da pandemia. Depois que o futebol voltou, e o futebol paraguaio, vale a gente lembrar, ele foi o primeiro que voltou aqui no continente sul-americano depois da pandemia, o Libertad perdeu completamente o rumo, perdeu a liderança do Campeonato Paraguaio, perderia o título para o Cerro Porteño do Tiki Arce, né, que lateral histórico do Palmeiras. O Ramon Dias entregou o cargo porque o time não conseguia boas vitórias, não conseguia vitórias, não conseguia fazer bons jogos, acabou entregando o cargo e perdeu completamente o rumo. Agora, depois que se classificou na Bacia das Almas, vale lembrar que o Libertad foi o pior entre os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores, só que voltou a encontrar o rumo justamente contra o Jorge Wilstermann, né, o time boliviano de Cochabamba, que venceu um grupo que era dificílimo, com Colo-Colo, Peñarol e Atlético Paranaense, em pese os maus momentos de tanto Colo-Colo e Peñarol. O Jorge Wilstermann era o favorito para o confronto das oitavas de final da Libertadores contra o Libertad, acabou perdendo as duas partidas, 3-1 em Assunção, e depois perde também 2-0 em Cochabamba. Vale destacar que é um time muito experiente, muito rodado. Por exemplo, você tem o Ivan Pires numa das laterais, na lateral esquerda. Lembra do Ivan Pires? Jogou aqui no São Paulo, era considerado o maior marcador, ou o melhor marcador do Neymar. Você tem também o Paulo Dias, histórico zagueiro no banco de reserva. Tem Leonel Vangione, que foi campeão da Libertadores com o River Plate, bom lateral direito argentino. Você tem o Alejandro Mejía, que é um volante colombiano, que vai ser o titular, foi campeão da Libertadores 2016 com o Atlético Nacional. Você tem principalmente Oscar Taquara Cardoso, 37 anos, artilheiro do Libertad na Libertadores. Não tem mais pique para jogar 90 minutos, mas podem anotar aí, vai entrar no segundo tempo. Ele fez inclusive os 2 gols do Libertad em Cochabamba, né, na vitória por 2-0 sobre o Wilstermann. Fez mais um gol neste fim de semana no empate por 2-2 com o Sportivo Luquenho, e é a grande aposta do técnico Morinigo, mas não tem mais pique para jogar 90 minutos, então ele começa no banco, mas vale ficar de olho nele. Ele é perigosíssimo, 349 gols, o segundo maior artilheiro da história do futebol paraguaio, está numa boa fase, está abençoado, então vale ficar de olho no Taquara Cardoso. Um detalhe interessante é que o jogo inicialmente contra o Palmeiras estava previsto para ser no estádio Nueva Oja, que é o estádio do Cerro Porteño, onde o Libertad estava mandando suas partidas pela Copa Libertadores, mas já não vai ser mais lá. A pedido do Morinigo, O jogo contra o Palmeiras vai ser no Defensores del Chaco, porque ele considera que o gramado é mais parecido, ou que as condições são mais parecidas ao que o Libertad vai enfrentar quando vier na semana que vem para fazer a partida de volta aqui em São Paulo. Então ele considera que é melhor até para o Libertad, por mais que o Palmeiras sinta-se confortavelmente até melhor jogando num estádio que é mais parecido à sua casa, ele acha que para o Libertad, o Libertad pode ter uma vantagem depois na partida de volta se fizer esse primeiro jogo em ambientes, em circunstâncias parecidas. Beleza? Então é isso, e bom jogo, boa sorte para o Palmeiras amanhã.
É isso. Então, para finalizar o assunto Libertadores, palpites dos senhores. Já adianto que eu pedi o palpite do Felipe Zito, que disse que o Palmeiras já está na semifinal da Libertadores, então eu quero saber só o placar dele. A gente vai escutar daqui a pouquinho. Seu palpite, Zé, rapidinho.
Olha, meu palpite é Libertad 1, Palmeiras 2.
O meu palpite, eu ia no seu, mas eu não quero fazer igual. Não quero fazer igual, não. Então, 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. E o Fabrício?
Bom, acho que tá com cara de empate. Empate com gols.
Então temos 1-1, 3-1, 2-1. Tá com cara que eu vou errar, mas tudo bem. Acontece. Agora vamos ouvir o palpite de Felipe Zito.
Fala, Henrique, amigos do podcast. Um palpite rápido para Palmeiras e Libertad nesta terça-feira. Acredito que 1-1. empate com gols pro Palmeiras no primeiro jogo na partida lá no Paraguai. Tá bom, né?
E para finalizar, então, palpite de Felipe Zito dado. Eu quero saber uma coisa, Zé Edgar. E o Hulk? E não sou eu só que tô perguntando, não. Três torcedores mandaram no Twitter, o Henrique Real, o Cleiton Lima e o Eder Sepp. Também querem saber de Hulk. O que tá acontecendo com o Hulk agora?
Já tem torcedor que quer saber a data da apresentação do Hulk no Palmeiras, mas como até eu mesmo escrevi no Twitter pro pessoal, vamos ter calma. Que é o seguinte, o Hulk... Nessa segunda-feira, né, dia 7 de dezembro, ele anunciou a saída dele do Shanghai Shipping, após a eliminação da equipe na Liga dos Campeões Asiática. Aliás, o Shanghai do Hulk foi eliminado para o Vissel Kobe, que é o time do Iniesta, o espanhol Iniesta. E o Hulk vai tirar alguns dias, algumas semanas de férias agora, né, porque ele ficou, por exemplo, ele ficou praticamente 3 meses isolado lá na China por causa da pandemia de Covid, né, porque... A Liga Chinesa fez uma bolha, não sei se os ouvintes sabem, a Liga Chinesa fez uma espécie de bolha, né, para disputar o campeonato chinês, o que restava do campeonato chinês, e o Hulk ficou isolado basicamente esses 3 meses. Agora ele vai aproveitar para descansar, pelo menos por algumas semanas, e para estudar o futuro. Só que o Palmeiras não tratam com tanto otimismo a possível vinda do Hulk por alguns fatores. Embora haja uma boa relação entre o Hulk e a diretoria, que é uma coisa que as duas partes se aproximaram no começo da temporada, no começo do ano, quando o Hulk veio ao Brasil, quando a pandemia estava começando a ficar mais tensa lá na China, e aqui no Brasil ainda não tinha nenhum caso de Covid ainda. O Hulk veio para cá por causa da pandemia, curtiu algumas semaninhas de férias e foi ver, né, o Palmeiras no Allianz Parque, naquela partida contra o Mirassol, e rolou uma aproximação entre as duas partes. As duas partes sabem que uma interessa a outra. O Hulk sabe que o Palmeiras quer contar com ele, e o Palmeiras sabe que o Hulk vê até com bons olhos, porque é o time do coração e tudo mais. Porém, há uma grande concorrência. Mas há uma grande concorrência. O Hulk, para não falar que eles tinham um dos maiores salários da China, ele tinha um dos maiores salários do mundo no futebol. Né? Então, para vir para o Palmeiras, ele terá que abrir a mão de muita coisa. Inclusive, a questões financeiras e até questões esportivas, porque... Há interesse de clubes europeus no Hulk, fala-se inclusive do Porto, né, que ele fez história lá em Portugal, que é um cenário interessante, né, um dos maiores clubes de Portugal, disputando a Liga dos Campeões, para um cara de 34 anos vindo da China, uma situação rara, diríamos assim. Há também interesse de clubes dos Estados Unidos, que também esse poderio financeiro é complicado do Palmeiras concorrer, ainda mais na situação em que a gente encontra a comparação do real com o dólar. Sim. E há o velho caminho que todo mundo sabe, que muitos veteranos brasileiros de seleção acabam terminando para a reta final de carreira, que é o futebol do Oriente Médio.
Aí ele pode virar um sheik árabe já, o Hulk.
Exatamente. Então, tem muitos caminhos que o Hulk pode percorrer, digamos assim. Inclusive fazer novo filme, né? Mas esse não vem ao caso, porque é deixar o pessoal de entretenimento falar sobre isso. Mas é muito difícil imaginar que o Hulk venha para o Palmeiras, principalmente por questão financeira. O Hulk vai ter que abrir mão de muita coisa para vir para o Palmeiras. Então, o pessoal
vai deixar
lá
de ganhar muita coisa, né?
Também vai deixar de ganhar muita coisa, que é complicado. Porque
entendo.
A gente sabe que o Hulk vai entrar naquele dilema do jogador que é o último grande contrato da carreira. Tá com 34 anos, não dá para imaginar que pelo menos mais 3-4 temporadas no máximo, talvez, né? A gente não sabe que ponto tá o físico do Hulk nesse momento, ainda mais porque a gente vê
muita gente
que volta da China tem problemas físicos, né? Então, sempre um pé atrás nesse sentido, mas vamos aguardar. O Hulk vai descansar alguns dias, o Palmeiras também, né, tá bem cauteloso em relação a isso, mas é bom avisar pro torcedor ter muita calma nessa hora. Porque se pintar negócio, será um negócio muito complicado. Bem difícil mesmo.
Certo, certo. Então, para finalizar o podcast e assunto Hulk, Fabrício, Hulk cairia bem nesse time aí?
Ah, como jogador, sim. Acho que sim. Mas eu não acho que vale a pena pagar a fortuna que o Hulk ganha hoje ou algo perto disso para ele jogar no Brasil. O Hulk, para mim, é um bom jogador. Ele fez uma carreira de muito sucesso na Europa, na China também, mas Acho bom. É, se, ah, o jogador, sim, caberia, seria bom. Mas eu acho que tudo que envolve uma vinda do Hulk, o pacote todo, principalmente financeiramente, eu acho que não vale a pena. O que você pagaria para o Hulk, eu acho que você conseguiria jogadores mais jovens e talvez de maior potencial do que ele nesse momento.
E o cara não ia baixar tanto o salário a ponto de valer a pena, né?
E tem um outro detalhe, né? Acho que o Zé falou um pouco sobre isso. Ele tem interesse de time dos Estados Unidos, da Europa, Oriente Médio, em todos, ou ele ganha em dólar ou em euro. Ele vai ganhar 5 vezes menos, 6 vezes menos o que ele poderia ganhar lá. Então ele teria que ganhar muito dinheiro aqui, a não ser que ele queira vir porque ele ama o Palmeiras e é o sonho da vida dele jogar no Palmeiras. Aí tudo bem. E aí eu acho ele um bom jogador. Aí eu acho ele um bom jogador. Pro nível do Brasil, é um jogador ótimo. Mas eu acho que tem toda a questão financeira, que é um entrave muito grande nesse sentido.
Justo.
E tem um porém também, só para uma observação. A última experiência chinesa do Palmeiras não deu muito certo, né?
É verdade. Os negócios da China, o último negócio da China, né?
Ricardo Goulart também.
Pode crer.
É, exatamente, teve Ricardo Goulart também, né? Que assim como o Hulk era um cara que...
Eu tava pensando mais no Goulart do que no Ramírez, inclusive.
Eu pensei no Ramírez.
Então, a ver, né?
Tem muita cautela, porque o investimento é muito alto. E o Palmeiras, só para deixar bem claro, o Palmeiras não fez nenhuma movimentação a partir do momento em que o Hulk anunciou sua saída da China, ainda não há nada nesse sentido. Mas o Palmeiras, diremos, está de olho e qualquer movimentação que penda para cá, né, para a Academia de Futebol, para o Brasil, para o futebol brasileiro, o Palmeiras está ligado ali, porque há uma relação de muito respeito, muita amizade entre o Hulk e a diretoria do Palmeiras, principalmente em relação ao João Paulo Sampaio, que é, né, o encarregado da coordenação das categorias de base, conhece o Hulk desde os tempos de Vitória.
É isso, então. Vamos encerrando a edição 90 do GE Palmeiras por aqui. Fiquem ligados sempre no ge.globo/palmeiras, nas notícias, que os nossos podcasts estão sempre dentro das notas ali, ou também em ge.globo/podcast, que é só você ir procurar pelo GE Palmeiras, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, ou na sua plataforma de podcasts preferidas. A gente volta depois do jogo contra o Libertad, pela Libertadores. Agradecer a todo mundo que mandou pergunta pra gente. Valeu, Zé. Valeu, Fafis, pela participação de sempre. Até a próxima. Obrigado pela audiência e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!